Ai, gente, nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, fazendo esse programa delicioso, Talento para Ser Feliz. E talento para ser feliz tem tudo para ver com sustentabilidade. Num domingo à tarde, nada a conversar, três mulheres sobre sustentabilidade. Eu estou aqui com a minha amiga Mitsu. Oi, Mitsu, tudo bem?
Oi, tudo bem. E vocês aí de casa, como estão?
Ô, Mitsu, agora você está na UEI de Desenvolvimento Humano. Eu acho ela chique. É isso mesmo?
Sim, eu sempre tive. A UEI sempre foi minha. Mesmo quando eu estava trabalhando na Natura Cosméticos, que foi a última empresa em que eu estava fixa, eu já tinha a UEI. E que agora eu estou colocando corpo nela. Mas eu faço parte também do grupo Iowa, que faz seleção de executivos.
Então... Mas você é poderosa, né?
A vida é dura para quem é mole.
E nós estamos aqui também com a Tereza Franzini. A Tereza é do CTO Publicidade. Tudo bem, Tereza?
Tudo bem, Leila. Obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês.
Vem cá, Tereza, você é uma empresária poderosa, né? Quantos anos tem a CTO?
25 anos.
Gente do céu, como é que a gente faz uma empresa de 25 anos render, ficar poderosa e fazer a diferença nesse país? Qual que é o segredo, hein? Não, porque você sabe, tem muita gente que diz que o negócio, se você passou dos 5 anos, é melhor que casamento, que passou você consegue, mas muita gente já quebra aos 5 anos, não aguente, não resiste. Uma empresa de 25 anos no mercado, gente, isso é diferencial, isso é case. Qual que é o segredo, Tereza?
É paixão pelo que faz mesmo, Leila. Realmente a CTO é um case, porque nós abrimos em 85 e logo em seguida começaram todos os planos, né, as tablitas, tudo, e realmente o plano Color, e a gente realmente conseguiu superar tudo isso. Você sabe, dentro de uma empresa de serviços, né, isso realmente é uma coisa muito difícil você conseguir passar. Mas passamos, temos muita paixão pelo que fazemos, acreditamos no que fazemos e gostamos muito.
Tereza, nós que somos profissionais liberais, a Mitsu, eu aqui, a gente tem que mudar, durante o caminho a gente muda, então a gente faz palestra, depois, bom, eu já estou na minha quarta carreira profissional, a Mitsu eu vejo que tá, cada hora que eu encontro ela tá inovando, uma mulher que está sempre se inovando, se reinventando. É. Bom, e uma empresa, ela tem que inovar, ela tem que se reinventar, esses 25 anos, o que, que aconteceu com a CTO? A CTO hoje é o que ela sonhou ser? Ou ela hoje ela é mais do que sonhou, porque ela começou a andar sozinha? É o que acontece um pouco, né? Começa a andar sozinha.
Com certeza. A CTO, quando ela iniciou, ela começou, claro, com qualquer empresa pequena. E ela começou a trabalhar com mercado e recursos humanos. A gente fazia anúncios classificados. Naquela época, né, o Estadão era grande.
Que coisa antiga, anúncios classificados. Bom, tem gente, você que é jovem, você não sabe o que são anúncios classificados. Gente, nesse mundo novo, não. Hoje não.
Então, e era anúncios classificados. O Estadão tinha 90 páginas, caderno de empregos, 3, 4 cadernos.
Gente do
era um
céu.
Mercado, assim, muito legal.
Tem dinossauros.
E tinha empresas especializadas nisso. Que faziam isso. A CTO, ela cresceu junto com o público de recursos humanos, junto com os grupos informais, sempre prestando bastante serviço para a comunidade de RH, para as associações, né? Então, tanto é que a festa que você disse que eu fiz uma festa agora no Via Funchal.
E foi 25 anos de empresa?
Não. É uma festa que eu faço para comemorar o dia do psicólogo.
Ah!
No dia 27.
É que eu não sou psicóloga, porque ela não me convidou.
Dia 27,
mas olha, com comportamento humano.
Imagina, tem tudo a ver sim, Leila. É que no dia 27 de agosto eu comemoro o dia do psicólogo. E antigamente, claro, se usava psicólogos dentro das organizações, né, para trabalhar. Não era, o serviço não era terceirizado, era tudo. Então esse era o nosso público-alvo. Então nós começamos a fazer essa
gente,
festa.
Gente, como mudou, né? Hoje
mudou
em dia,
muito.
Hoje em dia qualquer pessoa é seu público-alvo, né?
Com qualquer pessoa, com toda certeza. Então, mas naquela época era isso. Aí a gente começou a fazer essa festa para comemorar o dia do psicólogo. E depois o RH foi crescendo, foi ficando mais generalista e a gente ampliou para a grande festa de RH. Então, envolveu vários outros públicos, né? E a gente fez quinta-feira agora, no Via Funchal, tivemos uma participação de 1.800 profissionais de RH.
Uau.
Foi um sucesso, realmente foi muito legal. E então esse público realmente a gente tem muita proximidade dele, tem muito interesse com ele, né?
Não, o que a Mitsu me contou, que a Mitsu estava lá na festa.
Eu estava.
Que é, você tá
colocando no Facebook.
A Mitsu me contou que você tinha muito pessoal de recursos humanos, jovens, né? Isso é interessante, porque você... Quer dizer, a gente vai reciclando tudo, né? Imagina reciclar, que coisa horrorosa. É. Mas, enfim, as coisas vão mudando,
vão,
né?
Mudando,
e vem vindo um público novo. E você tem que estar em contato e saber como é que tá esse mundo.
É verdade.
E quem é a CTO, na verdade.
Então, e a gente foi reinventando realmente a CTO, foi mudando. Então, foi entrando na internet, a gente foi acompanhando. Aí a gente hoje já trabalha com o mercado de propaganda também dentro da CTO. A gente já teve alguns clientes na área de propaganda.
Isso que você está aqui, porque eu fiquei tão encantada quando eu vi como é que está a chamada do Fórum de Sustentabilidade, que eu falei, quem fez isso? Ela falou, nossa, ela está apoiando a gente, ela está com a gente. Isso é importante, né? Porque isso é sustentabilidade, na realidade.
Exato.
A gente tem que estar conectada com o mundo para fazer a diferença, não é verdade?
Com certeza. Então, e a CTO, ela tem essa particularidade. A gente apoia muito esses trabalhos voltado para a área de recursos humanos, voltado para pessoas, para gestão. A gente é a agência da BRH São Paulo, a gente é a agência da APSA também.
Mas né? É chique!
Então, então a gente está muito próximo. E a gente atende algumas outras empresas. Nós hoje temos 50 colaboradores dentro da empresa, né? Que temos toda a área completa, na área de marketing, área de criação, tudo dentro da agência. Então, a CTO, ela foi se reinventando. A gente hoje tem três braços dentro da agência. A agência é posicionada como 360 graus, onde atende o cliente como um todo. Ainda fazemos anúncios classificados. Você acredita, Leila,
mas
que ainda...
Como é que faz? É, mas mudou. É o mesmo jeito?
Mesmo jeito.
Ainda nós fazemos... aqui no jornal ainda tem.
Na sexta-feira, a gente chega a fazer 200 anúncios por semana.
Mas põe no jornal ou no papel?
No jornal, papel.
Mas daí põe na internet também.
Não, alguns internet, mas outros só jornal.
Quer dizer,
fora de São Paulo, fora de São Paulo,
no fim de semana fica cortando
anúncios para responder.
Gente, coisa mais encantinha. Eu pensei que hoje, sabe, googava e pronto, né?
Não.
E buscava na internet.
Não, nem sempre. Então, fora de São Paulo, a realidade é muito diferente, você entendeu?
Tá.
Então, a gente faz muito anúncio para jornal de fora, a gente faz muito anúncio para vagas operacionais, que são pessoas que não têm acesso ainda ao computador, ou se tem, não tem aquela facilidade, né? Então, a gente ainda faz.
E isso, eu acho que também é sustentabilidade, não, Mitsu, porque,
sim,
na realidade, assim, essa diversidade é isso e isso, né? Porque você... não, agora é tudo tecnologia. Não. É tecnologia, mas é presencial. Não é? Quer dizer, nós temos que estar em contato com tudo. E por isso que nós estamos hoje aqui falando desse coisa maravilhosa que foi uma inspiração dessa nossa amiga. Porque essa Mitsu não para, né?
Não para.
A Mitsu me conta e falou, Leila, eu tô pensando de fazer uma coisinha. Ela pensou de fazer uma coisinha, virou uma coisona.
É, já,
né?
Tá
porque
bem
de repente
grande,
virou esse fórum de sustentabilidade que tá genial. Um monte de gente aderindo à ideia e tá ficando uma coisa muito maior. E o que eu acho mais lindo, né, é que você estava fazendo a coisa com tanta espontaneidade, querendo se oferecer, e de repente o universo conspirou a favor.
A favor.
Nós estamos aqui na Rádio Mundial.
E
tornou esse negócio grande. Me conta, menina, que é esse negócio que você está fazendo que está tão grande, fora de sustentabilidade?
Quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente... Antigamente a gente pensava, é o verde, cuidar do verde. Não, sustentabilidade é muito mais do que isso. E quando a gente fala em gestão da sustentabilidade, é em casa e são nas companhias. Então, assim, tudo que a gente mexe, tudo que o nosso dedo ou que o dedo do ser humano toca, ele deve se pensar em como será essa perenidade, ou seja, em como ela se tornar sustentável. Sustentabilidade é sustentabilidade na perenidade da empresa, ter lucro também é uma maneira de ter sustentabilidade. Por isso que a gente está pensando em fazer esse fórum. Quando a gente começou a idealizar a Nídia e eu, e a gente falou assim, a gente pode fazer uma coisa pequena, e vamos fazer uma coisa só para os nossos clientes. Aí eu comecei a falar com uma pessoa, falei com a Leila, falei com o Sapiro, falei com a Tereza, e aí... Vocês fazem parte disso.
É, porque
e aí,
as pessoas vão começando a agregar, né?
Vai agregando
e
valor.
E uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daí...
Tá grande, vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de setembro. O horário conveniente para todo mundo, porque quem puder vai estar lá, das 19h30 às 21h30. Será bem interativo, não é nada acadêmico. Ela pode se tornar, no futuro, algo acadêmico, porque uma universidade já está conversando com a gente para que ela faça parte do estudo que eles estão tendo, de um núcleo de estudo para sustentabilidade. Que aí, quem sabe, a gente ainda não... sonhar é sempre possível, graças a Deus. Porque eu falo assim, se a gente não sonha, a gente não consegue realizar algo. Ah. Então, a gente está sonhando. E sonhando junto. Espero que a CTO, que a Leila esteja com a gente para o futuro. Vem cá, e porque esse algo... é o primeiro.
Como é que a gente faz? Quem tá escutando o nosso programa aqui? Se quiser estar interessado, se quiser participar do fórum, o que tem que fazer?
Vai ter que mandar um e-mail para eventos@waydh.com. Repetindo, eventos@waydh.com. Way é waydh.com. E se inscreve. O número de vagas é bem limitado. Porque nós não estamos com um auditório grande. Nossa primeira necessidade hoje é fazer um evento menor, mas que tenha conteúdo para discussão, conteúdo para troca.
Então vamos falar, quantas vagas você tem?
Nós temos 60 vagas.
Quanto?
60 vagas por dia.
Então isso é importante da pessoa, porque já é sustentabilidade, a pessoa que se inscrever, se comprometer de ir. Porque se ele não for, ele está tirando o lugar de outra pessoa.
Isso
então,
aí.
Quer dizer, já tem que ter uma postura de sustentabilidade. E a ideia é um fórum, é que haja um debate... Haja uma discussão. Como é que vai ser o desenvolvimento da coisa, Mitsuo?
No primeiro dia, a gente vai estar falando sobre os talentos, sobre pessoas mesmo. Como elas estão dentro das empresas e na vida privada e como é que ela faz com que as coisas se ou influencie para a sustentabilidade, na vida pública ou na vida privada. E o segundo dia, a gente vai estar falando sobre criatividade e inovação para se tornar sustentável. Criatividade tem que vir sempre antes da inovação, porque você não inova se você não tiver pessoas pensando para frente ou tendo ideias para isso. E o terceiro dia, a gente vai estar falando sobre a era da sustentabilidade, e não simplesmente futuro da sustentabilidade, mas o que é esta era da sustentabilidade, em que todo o universo, ou seja, a rádio mundial, como a Leila disse, estamos, não é por um acaso que estamos na Rádio Mundial, mas o universo tem que estar trabalhando holisticamente para que as coisas se tornem sustentáveis. Na minha vida, na vida da Tereza, na vida da Leila, na vida de quem está nos ouvindo, o que é isto em termos de universo?
E me fala
de
uma
universo.
Coisa, agora eu estou preocupada, né? Porque quem não for, só 60 pessoas, quem não for, vai querer saber o que aconteceu?
Aí, por isso, a gente vai ter um análise e vai ter uma próxima.
Ah, tá, porque as pessoas vão querer saber.
Inclusive, a gente vai colocar no YouTube no Facebook.
Talvez um resumo das ideias que foram discutidas e das conclusões que chegaram lá. Porque, além de ter a apresentação das pessoas, dos convidados, quer dizer, as pessoas vão poder estar discutindo junto.
Sim. Uma das atividades que a gente ontem mesmo estávamos desenhando e estruturando, nós vamos, no segundo dia, ter um World Café, que é a conversação comunitária ou para sair-se para um consenso geral dentro da sala. E depois a gente divulga isso.
Então, vamos contar um pouquinho, né? Você participou de algum World Café?
Não, nunca participei.
Ai, nós precisamos participar. Genial,
deve ser muito bom.
Olha, porque é uma maneira tão especial de se chegar a uma conclusão, de todo mundo poder dar ideia. E de todo mundo deixar sair de dentro, né? Porque a pessoa não se intimida, ela fica lá em pequenos grupos. Vamos explicar um pouquinho só o que é o World Café.
Qual
é o grande objetivo?
A metodologia do World Café grupos pequenos ou grupos grandes. Eu fiz recentemente para 560 pessoas.
Uau.
Mas as mesas são compostas de 6 a, no máximo, 8 pessoas. O ideal é 4 pessoas, mas você pode ter 6 e pode ter 8. E fica assim um anfitrião. Esse anfitrião não roda. Ele, a cada rodada que tem da questão levantada, ele permanece como um relator, como alguém que vai dar continuidade àquela mesa.
E que na próxima rodada ele pode sair, não é que ele é o dono da mesa.
Na próxima questão.
Na
porque
próxima
na,
questão.
Na questão, ele é o anfitrião. Enquanto houver rodadas para aquela questão, ele continua sendo o anfitrião.
Existem várias questões no
pode-se ter,
no World Café.
Pode-se, depende do tempo que você tem para o World Café. Se você tem 2 horas, 2 questões ou 3 são aceitáveis. Mais do que isso, não dá para se trabalhar. Se você tem 4 horas... você pode trabalhar mais questões. Mas depende da profundidade que você quer naquela conversação. Porque isso não, nada mais é do que os antigos diálogos participativos de Paulo Freire. Paulo Freire é que já tinha isso como premissa ou como metodologia. Se você discute, você consegue encontrar uma maneira melhor para... ou N ideias para um problema.
E no final, como é que finaliza? Então, no final, quer dizer, esse cara aqui, como é que faz? Bom, enfim, no final, okay. Todo mundo conversa, no final, alguém vai desenhar, todo mundo vai saber mais ou menos o que se pensou. Como é que termina?
A conversa do World Café é grupos pequenos, um fica, as outras pessoas rodam para outras mesas, e depois de umas 3 rodadas ou 4, você deve fazer uma colheita sobre aquela questão.
Tá. A gente chama isso... Antes de passar para outra questão, é bom fazer uma colheita.
É uma colheita. Ah, o que, que a gente diz? Na anterior, chama polinização das abelhas. Eles saem daquelas mesas e vão para outras polinizar. Ah. Aí, há o quê? A colheita do mel, que a gente diz assim. Ah. Se você polinizou, vai ter uma colheita. Ah. Colheita da que surgiu em cada mesa.
Resultado da conversa.
Muito bom. E daí, então, cada mesa, daí essa última mesa que ficou, aquele grupinho, cada mesa vai falar pouquinho do que concluiu ali.
Do que concluiu. Aí pode-se ter desenhista que faz ilustração, ou pode-se ter gravação para que depois use isso em próximas planos de ação, porque assim, ali você não sai com a ação pronta, mas você cria ideias para um plano de ação.
Mitsu, e esse World Café já está sendo bem usado no Brasil?
No Brasil, não é tão difundido, mas no exterior, Estados Unidos, Europa, é bem usual. Por quê? Quando você tem que montar um plano estratégico para um determinado assunto ou por uma empresa... A conversa tem que vir antes do que do plano. Ah. Então, o World Café é muito usual quando você tem um corpo de diretores que devem conversar de diferentes países, do mesmo país, de diferente cultura. Se conversa, se chega a ideias e depois se parte para o plano de ação.
Já pensou isso na ONU, no Senado, na Câmara?
É usual.
Seria bárbaro.
Na ONU é usual ter essas conversações, que se chama as conversações participativas.
E o que eu acho legal também, assim, é que daí você põe todos os níveis juntos. Porque numa empresa, você pode pôr o gerente, o operacional, o presidente, o RH, enfim, você pode colocar todo mundo nas mesas.
Se monta um comitê, praticamente.
Você pode montar, depois disso, um comitê. Você pode juntar pessoas de diferentes níveis e as conversas fluem. Porque não precisa, necessariamente, você ter... um alto grau de cultura para você expor as suas ideias ou conversar. Por isso se usa um token. O token nada mais é do que um simbolismo dos indígenas que dizia assim, enquanto você está com esse mineral, a gente diz com uma pedra ou com um objeto, você tem o poder da fala. Como eu estou fazendo agora. Enquanto eu estou falando, Tereza e Leila estão quietas me escutando. Então, eu estou com o poder do token.
Ah, não fica quando... que nem já estou interrompendo. Não, se interromper, quer dizer, isso não pode.
Essa interrupção não pode acontecer. Só quando eu devolvo o token, ou o token imaginário, ou o token físico, na mesa, é que as outras pessoas podem falar. Ah. Isso dá o quê? Garantia de que sua ideia vai estar sendo ouvida.
Então, muito daí bom. O que acontece? A outra pessoa pede licença para pegar o token, ou uma pedra, é um objeto, alguma coisa. Que só para mostrar que você é que está com a palavra, né?
Isso. A gente recomenda-se, coloque na mesa, respira, eu digo assim, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Que é assim, você respira para antes de pegar a pedra. E aí dá continuidade. Ou pode continuar em cima do que a pessoa falou, ou pode colocar uma outra ideia. Ah. É livre.
Menina, eu tô até pensando em fazer um programa de televisão assim, World Café.
Faça! Faça!
É muito bom, né?
Muito bom. Faça. Né?
Olha, a Tereza pode ajudar, ó.
Bom sim. Olha, seria Tereza, muito interessante. Gostei, muito boa a ideia. Né?
Tô
muito
pra falar com o Monteiro de lá da aqui na rede, na Rádio Mundial, que tá querendo ter televisão também.
Essa é uma ideia muito boa, interessante. Né?
Bom, vamos voltar aqui no Fórum de Sustentabilidade. Você que tá vendo esse programa, o maior objetivo nosso é divulgar o Fórum de Gestão de Sustentabilidade, onde vai sair tantas ideias e que essas ideias vão ter ter que passar para frente, hein? Arranjar, além de pôr na internet, ter uma maneira de poder divulgar essas coisas. Então, certo. Que dia que vai ser mesmo, Mitsu?
27, 28 e 29 de setembro de 2010, das 19h30 às 21h30, na rua Arandu, 1544, Brooklyn.
E quem quiser participar, telefona manda um e-mail para onde?
eventos@uaidh.com. Uai é uaidh.com.
E me conta uma coisa, Tereza, como estão os planos agora para esse ano? Nossa, está passando tão... Já acabou o ano, né?
Muito rápido,
nossa,
né?
Nossa, tudo tão rápido,
ontem
né?
Nós estávamos falando, meu, estamos em outubro, já faltam 2 anos para terminar.
E qual que é a maior inovação da CTO? Vocês estão agora em que tipo de projeto que vocês estão começando, gatinhando, estão visualizando ali na frente? Porque, pelo que eu vi, vocês não param, né?
Não paramos,
o que é coisa
claro.
Mais, a maior novidade da CTO
agora
hoje?
Nós estamos montando um grupo para comunicação interna dentro das organizações, que é uma necessidade. Né? Então, a gente convida vários profissionais de recursos humanos para montar um grupo. Estamos montando um grupo de estudo, junto com, em parceria com a APSA. Né? Na primeira reunião, nós tivemos 50 empresas realmente muito interessadas. Ficaram mais 50 de fora, que não cabiam no espaço que nós arrumamos. E estamos desenvolvendo esse grupo, porque a CTO hoje ela tem um mercado que é comunicação interna e endomarketing dentro das empresas, que é um novo mercado que a gente está desenvolvendo, montando toda uma estrutura dentro da empresa para tocar isso.
A gente começa a falar disso, eu me lembro tanto do Enilton, não, que coisa, né? Eu acho que a gente merece fazer uma homenagem ao Enilton, nosso amigo, que tem tudo a ver com a gente,
tudo
com essa história que a gente está falando aqui.
Super parceiro nosso.
Se ele tivesse, ele faleceu esse ano, e um cara jovem, acho que ele não tinha, 40 e poucos anos.
40 e poucos anos.
E um cara assim que, nossa, para mim ele está tão vivo, eu lembro tanto dele em tantas situações, porque ele era um cara que estaria super animando aqui, interagindo com todo mundo e criando, já dando ideia, já fazendo, né?
Ele sempre foi a Multiarte, que é a empresa dele, sempre foi muito parceiro da CTO. Inclusive, eles estiveram junto com a gente na festa, nós convidamos eles para ser nosso parceiro no evento que a gente teve no Via Funchal. Então, quer dizer, uma pessoa realmente muito querida. A gente lembra muito dele no início da sua carreira, lembra?
Nossa.
A gente fez aquele evento grande, a grande virada lá no Via Funchal, lembra?
Não, que bonito, né? Porque a gente, quando se encontra essa gente que no fim o mercado, quer dizer, o mercado vai modificando, vai entrando gente, mas tem um pessoal que acaba ficando, que no fim é a sustentabilidade.
Tem que ter uma
sustentação
às
coisas. E não é porque tem sustentação, não vai mudar. As coisas vão mudando, vão crescendo, vão, enfim, tomando outros colores. Coloridos, né? Mas eu acho que é interessante a gente ver, porque as pessoas que são fortes, as pessoas que são criativas e as pessoas que são gente. Eu me lembro do Enilton como alguém assim, muito gente, muito especial. Eu só tenho momentos bons para lembrar dele. Dos nossos fracassos, dos nossos sucessos.
Com certeza.
Porque não foi só sucesso, teve coisas
claro,
que não deram certo. Mas mesmo
mas
assim,
faz parte, né,
mesmo
Lino?
Assim faz parte, porque a gente estava, sabe, assim, é um ser integral. Você está inteiro e você está com ética, sabe? Enfim, tá difícil, vamos rir desse negócio. Não sei se vocês fizeram, porque eu fiz carnaval com o Enilton.
Eu me lembro.
Ah, ele sim, fez um carnaval, nós bloco. Saímos num bloco de recursos humanos. A gente tinha
foi
ideia.
Em 1999 para 2000.
Sim,
a gente não poderia deixar
bloco.
De falar dele aqui, porque assim, nessa ideia ele estaria super animando a gente.
E quando a gente fala de comunicação interna, do marketing, tinha tudo
não,
muito
então,
a ver com ele também,
a falar,
né?
Eu lembrei muito
ele
dele.
Ele trabalhava muito bem esse mercado, né? E a Multiato continuou, claro, fazendo. E não chega a concorrer com a CTO, porque a gente é parceiro. Então, a gente faz muitos trabalhos juntos.
Mas eu acho que isso é sustentabilidade, é parceria, isso. Entendeu? Porque, assim, essa competitividade, se para mim ganhar, você tem que perder, eu acho que isso já era, né?
A gente tem que pensar muito, Leila, não cortando você, mas é pensar em competitividade. Porque, assim, não é que nós não vamos competir, mas vamos competir mais igualitariamente, ou seja, vamos cooperar e competir. Fica ou vai para frente quem tem melhor talento. Você está dizendo, e você estava num programa de talentos. Onde estão os talentos? Esses talentos é que vão para frente. Por isso que eu falo assim, a Tereza, na empresa dela, tem muitos talentos. E ela sabe disso. E ela é uma... Ela tem uma cabeça, se vocês conhecerem a Tereza, vocês vão dizer assim, ela tem uma cabeça para frente e ela sabe com quem contar, como contar. Parabéns,
Tereza. Claro, a gente não consegue fazer nada se não tiver a colaboração das pessoas, é evidente. Sim. Todo meu pessoal, realmente, da agência é muito importante, né? Eu tenho o Sérgio
ninguém
lá.
Ninguém faz nada sozinho.
Ah, não faz.
Então, para nós terminarmos a nossa entrevista, nós já estamos acabando estourando o nosso horário, fala quem quer encontrar, conhecer melhor a CTO, qual é o site da CTO?
É www.cto.com.br.
Tereza, muito obrigada pela sua participação. Mitsu, você é minha amiga de coração, a casa é sua, venha falar dos seus eventos, dos seus negócios, das suas mudanças, das suas loucuras, quando você quiser. A
obrigada.
Rádio Mundial é para isso, para a gente fazer essas loucuras.
Eu não vou dizer obrigada, porque você não faz esse convite por obrigação. Então, no sinônimo japonês é agradecida por esse momento.
Arigato!
Arigato!
Arigato.
Arigato.
Tchau!
Acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.